Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo de muitos anos, desde quando ele não era famoso ainda, o Rodrigo Nol, fundador da Base Viral. Ô velho,
que bom. E aí?
Bom ter você aqui.
Beleza, obrigado. Eu que agradeço pelo convite.
Boa, vamos embora.
Simbora.
Ô Nol, pensei muito na nossa pauta de hoje. Na verdade, foi o seguinte, quando eu fui entrevistar o Rafael Reis, sei lá, algumas temporadas para trás, quando eu fui entrevistar o Rigonati umas temporadas atrás, ele falou assim, velho, só não vamos falar de SaaS. Sim. Aí o Rafael Reis foi, só não vamos falar de marketing de conteúdo. Então hoje, nós não vamos falar de marketing de conteúdo. Mentira, nós vamos, mas só um pouquinho, porque tem 280 mil conteúdos seus sobre o tema. Claro que ele é importante. Mas eu queria muito mais até que a gente entrasse numa linha da jornada empreendedora, assim, porque desde que eu... Quando eu te conheci, você já tinha empreendido, uhum. Aí você estava na SBTU, se não me engano, uhum. Enfim, você vai contar a história. E depois começou de novo. E eu acho que tem algumas coisas interessantes, desde os princípios da empresa de vocês, como que você também está fazendo para a Base Viral crescer, como que você usa também a sua própria metodologia para você mesmo, enfim, crescer e tal. Tudo isso eu acho que é muito, muito importante. Mas aí, para a gente começar e abrir gancho para várias perguntas, conta um pouquinho da sua trajetória, desde o primeiro empreendimento lá, que aí daqui eu vou fazendo algumas perguntas.
Legal, cara. Bom, obrigado pelo convite. Fazia tempo que a gente falava, né, sobre gravar junto.
Gravar e só enrolar.
Eu sou gaúcho, de Porto Alegre, e a gente se conheceu em Floripa, né? Realmente, depois que eu já tinha feito o meu primeiro exit, entre aspas, foi um exit pequenininho. O meu primeiro empreendimento, cara, efetivamente, foi quando eu vendia bolinho de chocolate na escola. Acho que essa tu não sabia.
Não sabia.
Cara, segundo ano do ensino médio, tinha um programa que se chamava Programa Mini Empresas, lá na minha escola. É um programa da Junior Achievement, que é uma organização de fomento ao empreendedorismo nas escolas. Uhum. Que, cara, esse programa ele é sensacional, fora de série. Eu devo muito do meu perfil hoje, empreendedor, vendedor, ao que eles me estimularam ali a aprender. Então a gente montava uma mini empresa no contraturno da escola, era toda terça, e a gente resolveu abrir uma empresa de bolinhos. Era eu e os coleguinhas lá e tal, a gente vendia bolinho. Resumo dessa história, eu vendia bolinho de porta em porta no condomínio dos amigos ali, dos colegas e tal. E aí eu fui o melhor vendedor do estado do Rio Grande do Sul naquela temporada. Faziam em várias escolas, né? Ali que eu comecei, cara. Ali que eu vi assim, puta merda, acho que
tem algum negócio aqui.
Me parece que eu gosto disso, né? Óbvio que eu não pensei com essa clareza na época, mas, cara, gostava, tava engajado. Depois passei um tempo trabalhando no supermercado do meu tio, lá no litoral, no Rio Grande do Sul. Sempre tive assim essas coisinhas, sabe? E com 21 anos, eu resolvi abrir a minha primeira empresa enquanto eu ainda estudava farmácia. Acho que isso tu também não
Porra,
sabe.
Porra, não sabe. Ah, não, é meio estranho, mas eu... Pois é.
Saí da escola e fui fazer farmácia.
Tá.
Uma loucura que eu tinha na cabeça. Bem aquela ideia de adolescente que não sabe muito o que fazer ainda, né? Fiz farmácia, cara, comecei a abrir aquela minha empresa de turismo, chamava Viagem Mania. E aí ali no sótão da minha casa, era um site, a gente entrou naquela onda da compra coletiva, logo pivotou, fez um site que vendia viagens curtas, a gente chamava de viagens de escapadas.
Mas por que viagem? Como já chegou nisso de cara?
Cara, eu sempre quis empreender. Tem um amigo meu que era o tecladista da minha banda, que é o Tomás, meu grande parceiro até hoje, que ele é programador. Hoje ele trabalha no Spotify na Suécia.
Ah, que legal.
Eu falei, cara, vamos empreender e tal. E a gente queria empreender. A gente ia para churrasco, contava mil ideias, todas ruins. Até que, belo dia, eu vi uma notícia num site, se chama Mashable. Talvez tu conheça. E lá era uma matéria sobre tendência das viagens mais curtas. As pessoas não tirarem mais férias de 30 dias, as pessoas agora viajarem de escapada para sair da rotina, quebrar um pouco aquela coisa do dia a dia e tal. E eu falei, cara, vamos vender viagem na internet. Olha aí, a tendência está chegando. Então, a gente meio que juntou isso com as compras coletivas que estavam bombando na época. Né? A gente foi mais uma compra coletiva.
que não virou.
Exatamente. Aí foi assim que surgiu a ideia, entendeu? Chamei meu parceiro. Na época, a gente tinha que fazer tudo na mão, site, né? Não tinha né, essas plataformas do jeito que tem hoje. E assim que a gente começou esse negócio.
Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Caffeine Army. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Growth podem custar muito caro. E pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de growth, o seu time, com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo o profissional de marketing growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de marketing growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia, os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. Boa, então aí nessa... Isso estava com 21,
yeah.
O negócio traciona.
Sim.
Quanto tempo leva? Pra...
Fiquei 4 anos com essa empresa. A gente logo de cara assim já começou a funcionar legal. Boa. A gente nasceu com alguns meses de diferença do Hotel Urbano.
Uhum.
Então o Hotel Urbano também tracionou muito bem no começo, óbvio, eles com mais experiência, com mais dinheiro, com tudo mais do que a gente, né? Mas a gente foi surfando.
Também.
É. Mas a gente foi surfando aquela onda, né? Então a gente tracionou de primeira, assim, foi legal. É, depois de 4 anos, então, aí eu resolvi fazer aquela junção de operações lá, que na verdade foi um acqui-hire, né?
Uhum.
Lá com o SB Tour, que é aquela empresa de turismo Floripa, de Floripa. Né? Hoje, inclusive, se chama Viajar Faz Bem, né?
Aham, verdade.
Então, cara, a gente se conheceu, cara, que interessante, eles eram uma empresa mais tradicional de turismo, precisava fazer aquela virada pro digital,
modernizada,
né? Transformação digital. E eles viram na
gente. Mesmo, desculpa.
Isso 2014, cara.
Tá.
Foi 2010, 11, 12, 13, 14 a gente fez a... A gente fundou no fim de 2010.
Uhum.
E aí 2015 eu me mudei para Floripa.
Tá.
Que foi quando eu comecei ali a circular lá no ecossistema, né? Então eu já era... Eu era gerente de marketing, depois virei diretor de marketing e vendas. Quando eu fiz essa transição e fui trabalhar junto deles lá para... Né, integrar a operação e modernizar um pouco mais aquela empresa que era muito maior do que a gente naquela época.
Boa. É que aí já tem uma... Vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas como você já deu o gancho aí, né? Uma das perguntas ali na frente ia ser como que surge essa obsessão aí pelo canal Indicação.
Sim.
Né? E eu sei que, na verdade, essa história começa lá na até então SB Tour.
Sim.
Faz sentido, né?
Sim, é isso aí.
Como que era a dinâmica lá? Tipo, o que já funcionava? O que você colocou lá?
Legal. Quando eu cheguei lá, eu primeiro tinha que fazer as coisas mais básicas ali, tipo, site novo, canal de aquisição, landing page. Me apoiava muito no que tu ensinava e fazia naquela época. Tu me ajudou bastante. Boa. Várias vezes. Já te agradeci várias vezes. Mais um obrigado.
Obrigado. Aqui. Obrigado pelo obrigado.
E aí, beleza, cara. E essa empresa, ela vendia bastante... numas campanhas de indicação que ela tinha.
Uhum.
Ela tinha tipo umas campanhas. Ah, Dia das Mães, o que vamos fazer? Vamos pedir para as pessoas nos indicarem.
Uhum.
Começava e acabava, só naquela data comercial.
Uhum.
E isso já tinha dentro daquela operação. Só que quando eu comecei a entender melhor, né, os canais de aquisição que traziam clientes, eu ia perguntar para as pessoas, para os clientes, né, fazia ligação, peguei o carro determinada vez lá e fui na casa dos clientes, sentar na sala do cara, ver como é que era e tal. Eu descobri que, puta, grande maioria, sei lá, 90% das pessoas, quando eu perguntava como você me conheceu, sempre dizia indicação.
Sim.
Cara, indicação, indicação, indicação. E isso rola com um monte de negócio por aí,
sim,
né? E aí eu falei, puta, meu, se eu já tô vendendo tanto por indicação sem olhar para isso, o que vai acontecer será se eu botar um pouco de energia e atenção. Então eu peguei aquele monte de campanhas isoladas que eles faziam de indicação e tentei dar uma organizada, uma Sim. profissionalizada, uma metrificada, né? Então eu comecei um movimento, que depois eu fui entender o que eu tava fazendo, de transformar isso em canal. Né?
Deixa eu te interromper aí.
Sim.
Porque o Acho que uma coisa interessante, então, eu fico feliz que tenha contribuído com você ali, com o conteúdo, mas
bastante, é.
Uma coisa que a gente não falava, então eu tenho certeza que eu não contribuí, foi com esse canal propriamente dito. Porque a gente
Sim.
era, cara, a igreja do inbound.
Era.
Né? E obviamente essas coisas se relacionam, porque se você educa, e aí depois a pessoa vira seu cliente, enfim, esse ciclo ele tende a acontecer. Mas a gente praticamente não falava desse canal, né? Onde que, tipo assim, como que é o seu processo de aprendizagem nesse momento, uma vez que, cara, eu correndo o risco de ser meio arrogante aqui, não eu, mas RD, a gente fazia um trabalho de trazer conteúdo novo com muita frequência, e se a gente não estava trazendo, e lembro de outras empresas também, Rock, Hotmart e tal, também não falavam disso, cada um estava no seu mundo ali, aonde que vai, sabe?
Eu me lembro que tinha uma briga, entre aspas, interna lá no SB Tour, se a gente ia focar mais no inbound ou se a gente ia focar mais na indicação.
Uhum.
Uma coisa era fato, a gente precisava ampliar os canais de aquisição que a gente tinha. Uhum. A empresa estava passando por uma transformação. Loja física, a empresa tinha loja física, uhum. a gente queria fechar as lojas, daí ficava sempre aquela discussão. O que a gente sabia é, precisamos de mais canais de aquisição.
Uhum.
Então vamos botar esse inbound aí que o pessoal está falando, já que eles nos ajudam, a gente uhum. virou parceiro, de repente dá alguma coisa. Então a gente instalou o inbound.
Uhum.
Mas o processo de olhar para dentro e ver o que já funcionava, foi assim que a gente colocou na mesa também, né, o negócio uhum. da indicação. Eu acho que a RD, cara, isso até é uma coisa que eu já falei para algumas pessoas de lá, Ela era a igreja do inbound, com certeza, nos ajudava com isso muito. Mas vocês me ajudaram também me dando abertura, me dando espaço, entendeu? A gente sempre fazia alguma coisa junto. Uhum. Depois eu fui palestrar no Summit, depois eu fui uma das palestras mais bem avaliadas do Summit, depois eu fui para a plenária do Summit, depois eu escrevi no blog da RD, né? Então isso acabou ajudando a construir o que hoje é a base viral, o Rodrigo uhum. Nol. Mas a gente acabava andando com essas duas coisas juntas, porque uma era a promessa e uma era o low hanging fruit que já funcionava. Então eu tinha que organizar e processualizar o que, velho, ia bater a meta da semana, entendeu?
Mas foi mais empírico ou foi caçar conteúdo fora?
No início, mais empírico. Então, eu só organizei o que já tinha.
Uhum, que já funcionava ali. Uhum.
Já funcionava. Botei um pouco de métrica. Dei uma ajustada lá em ferramentas. Criei um nome para o negócio. Dei uma profissionalizada, etc. Né? A gente transformou aquilo uma efetiva ferramenta para o marketing. Porque o que rolava era sempre assim. Pô, precisamos fazer uma campanha de indicação. Sempre tinha que voltar do zero. Uhum. O cara não tinha um checklistzinho, sabe?
Uhum, uhum.
Oh, sempre tem que fazer isso. Eu fiz isso. E depois eu fui estudar, né? E aí eu descobri que o referral, né? O member get member, ele é, porra, um super canal estruturado e muito maduro nos Estados Unidos, sobretudo, né? Aí onde eu comecei a estudar e vi que, cara, já tem gente que já deu esse passo aqui. Deixa eu ver o que eles fizeram Sim. e vou replicar aqui no Brasil.
Dessas coisas, vou fazer duas perguntas ali, você escolhe a ordem ali, mas dessas coisas todas que você fez no início, desde arrumar a casa e caçou coisas de fora e tal, o que foi mais game changer, assim, o que fez mais diferença na prática quando você fez? E quando você vai pra fora e começa a caçar essas outras coisas, o que me que, assim, puta, culturalmente, não sei se culturalmente, talvez culturalmente foi um dos motivos, assim, mas o que não colou, sabe, quando você foi tentar tropicalizar alguma coisa?
Legal. Cara, o que foi mais game changer pra gente não é o que vai ser pra quem tá nos ouvindo.
Tá bom.
Então vou fazer aqui o parênteses e vou colocar uhum. também. A gente era uma empresa que já tinha campanhas de indicação, uhum. já tinha um pouco dessa cultura internamente. Quem tá nos ouvindo, a maior parte não tem. Né? Uhum.
Então, rapidão, até para explicar. O que o Noel está dizendo é, talvez a sua empresa já exista indicações orgânicas, naturais, mas provavelmente não tem campanhas de indicação, que Exato. É o que já existia na SBTour, na
Exato,
época.
Perfeito. Perfeita colocação. O que a gente sabe no mercado é que a maior parte das empresas, elas já vendem por aquela indicação que eu chamo de boca a boca.
Isso aí,
bem orgânico. Que é desestruturado. Bem, uhum. Mas nunca fez um programa de indicação ativo ou nem mesmo uma campanha.
Perfeito.
Então, para esse tipo de negócio, o game changer é fazer, começar. Botar uma campanha, fazer um programa de indicação. Para a gente, como já tinha, o game changer foi olhar pela primeira vez na vida métrica.
Uhum.
Então, fiz tipo um funilzinho.
Uhum.
Que eu chamei lá taxa de adesão, que é o topo do funil. Da minha base total de clientes, quantos indicam alguém? Pô, então beleza, vou tratar diferente na minha comunicação aquele cara que tem zero indicações e aquele cara que já me indicou.
Uhum.
Isso foi super game changer. Comecei a segmentar co-op.
Quando você fala de indicação, é que teve cliente fechado por indicação.
No nosso caso, no sim, porque essa era a regra.
Tá.
Mas não necessariamente precisa ser.
Tá.
Pode ser ter gerado um lead apenas.
Sim. Beleza. Uhum.
Outra coisa, puta, beleza, esses caras que já indicaram, quantos eles indicaram ao longo do ano? Então, eu comecei a tratar diferente o cara que tinha feito só uma indicação, o cara que tinha feito 3, o cara que tinha feito 5, o cara que tinha feito 10. Cara, comecei a segmentar a mensagem. Né? Isso foi muito game changer, porque daí eu comecei a tratar mais granularizado os casos ali da base, entendeu?
Esse é um ponto... Oh, desculpa, estou te interrompendo.
Pode falar.
Geralmente, eu sou a pessoa
podcast
que...
é teu.
É meu, faço o que eu quiser, foda-se. Não, mas... é porque eu falo que, assim, socialmente falando, a gente deve tratar as pessoas igual, perere, pororó, aí não tem dúvida. Mas, quando a gente tá falando de negócio, cara, a gente não pode tratar as pessoas igual. Porque se tem alguém que me trouxe muito mais cliente, pô, eu tenho que tratar ele de um jeito diferente do cara que me trouxe um pouco menos, do cara Total. Que não trouxe ninguém. Né? Então, a gente tem que ser um pouco mais pragmático nesse sentido, porque, pô, a comunicação, a oferta, o benefício... o estímulo, tudo dessa, vamos botar assim, da campanha ou desse pedaço aqui, pô, pode fazer sentido você ser diferente, né? Um cara que nunca fez nada, mas tem um potencial, você fala assim, pô, então me indica o primeiro que eu te dou alguma recompensa assim.
Não é nem o caso de tratar, eu concordo contigo, só que, cara, eu vou dar um exemplo para ver o quão óbvio é que tratar as pessoas diferentes é algo que deve ser feito.
Uhum.
A gente mandava uma mensagem só para todo mundo.
Uhum.
Quando eu segmentei quem tinha zero indicações e quem já tinha alguma indicação, eu passei a falar com esse cara do zero, eu passei a falar assim, ó, conheça o programa de indicação.
Exato.
Você não conhece ainda, provavelmente.
Uhum.
E pro outro cara eu passei a falar assim, ó, indique o seu próximo amigo.
Uhum.
Então,
simples quanto isso, né?
Porra, tratar diferente é... Acho que não é nenhuma discussão, entendeu? Tem que fazer.
Exato.
Porque senão as pessoas nem entendem o que você tá tentando.
É porque dá trabalho, né? É por isso que chama trabalho, né? Se não é, chamava hobby, né? Mas é isso, eu falo assim, cara. E aí, muitas vezes, quando eu tô acompanhando algumas empresas e tal, e eu vejo as coisas, eu falo assim, cara, mas isso aqui hoje tem que fazer assim, assim, assim. Cara, mas dá trabalho, né? Eu falei, lógico, lógico.
Estamos aqui para isso. Né?
Exato. Então, eu acho que essa. É perfeito, assim, eu acho que só da gente segmentar melhor, falar direito, adequado às pessoas. E aí essa pessoa, olha que coincidência incrível, né? Quando ela vê que a mensagem está muito ligada a quem é ela, seja o momento dela, quem é ela, a situação dela, a mensagem tende a funcionar melhor. Olha que mágica incrível, incrível, né?
Isso é growth ou não é growth?
É growth, mas é aí, cadê aqui, ó? É o ACF, né? O arroz com feijão.
Isso aí mesmo. E aí a outra tua pergunta da tropicalização,
isso,
né? Eu acho
lembrava
que...
mais dela, ainda bem que eu
lembro. lá fora se fala muito daquela indicação focada na viralização.
Uhum.
Né? Aquele negócio de, cara, o efeito K, né? O efeito viralizatório e não sei o que e tudo mais. Muito pautado nos cases
famosos,
viralizados,
né?
Os Dropbox da vida, etc. E tal.
Uhum.
Aqui no Brasil a gente não tem tanta oportunidade de tentar implementar cases desse estilo, na minha visão. Tem algumas empresas, é claro, né? O mercado tecnologia, SaaS, plataforma, baixa barreira, ele é desenvolvido. Mas a massa dos negócios é mais tradicionalzão.
Uhum.
É mais ACF.
Uhum.
Então, essa tropicalização eu tive que fazer. Eu nem falo de viralização hoje no meu dia a dia. Eu falo de, vender mais sem precisar gastar mais em anúncio e sem dar desconto. estimulando o teu cliente, muitas vezes agradecendo o teu cliente pelas indicações que ele já te dá.
Sim.
E lembrando ele que ele pode te indicar mais. Isso já dá resultado em muitos casos. Né?
É, tem um negócio de ouro aí que você... Bom, você já falou aqui da... Ô, Jesus, como é que chamava a empresa?
SB Tour.
Tu viajar faz bem, mas no nome é antigo na época.
É.
É, já fazia, e uma vez conversando lá com o Sean, com o Sean Ellis, né? Uhum. Ele foi o primeiro cara de marketing lá do Dropbox, e aí ele falou assim que quando eles fazem aquela dinâmica de você ganhar uns giga a mais, não sei o quê, e tal, você ganha espaço no Dropbox, que é o incentivo, né, a recompensa e tal, ele falou assim, cara, já funcionava. Tipo assim, o produto já era bom.
É.
E as pessoas já indicavam. O que a gente fez foi botar gasolina. Né?
Perfeito.
E eu acho que essa talvez também é uma premissa importante da gente entender. O que, que é fundamento do programa e o que, que é gasolina. No seu caso, vocês já tinham algum fundamento rolando. Mesmo que não fosse tão, tão claro, tão estruturado... Já tinha essas campanhas e elas já funcionavam.
Uhum.
Teve alguma coisa de fundamento que você teve que voltar e ajustar?
Mexer no produto numa empresa mais tradicional e consolidada, quando eu cheguei, a empresa tinha acho que 18 anos de mercado, é sempre uma dificuldade. As pessoas já indicavam. Muita gente me pergunta assim, como saber se eu estou pronto, né? Se é o meu momento de começar.
Boa. Ótima pergunta.
E a minha resposta é o seguinte, cara, se tu já recebe indicações de forma orgânica,
é um bom sinal.
Esse é um bom sinal. Uhum. Quer dizer que provavelmente...
Algo
tu tem...
funcionando.
É. Provavelmente tem um bom produto e serviço, provavelmente tem clientes satisfeitos. E é isso aí. É isso que a gente precisa para fazer. Eu só preciso de mais uma coisa além disso para implementar um projeto na tua empresa de indicação, que é ter o contato dos clientes.
Uhum.
Conseguir conversar com eles.
Caramba.
Porque é impressionante, cara, a quantidade de empresas no Brasil que não tem o cadastro dos seus clientes.
Né? Uhum.
Não tem nada, né? Na pandemia isso ficou muito evidente.
Sim, porque você queria fazer o cara voltar para comprar e volta como, né?
Não tinha como falar com o cara.
Aham.
Varejo, então, é impressionante. Então, isso eu acho que é o mínimo que precisa, assim, sabe? Para tu conseguir montar um programa de indicação. Acho que tem aqueles programas de indicação que vão ser mais viralizatórios ali. Precisa de uma série de condições para o que acontece com o Dropbox acontecer.
Uhum.
Baixíssima barreira de entrada na aquisição.
Até sorte também, né? Timing.
Timing. A recompensa ela precisa ter uma margem ali muito alta.
Uma simetria, né?
É. Isso é difícil de replicar em muitos negócios. Cara, uhum. A maior parte do negócio tu tem que... Puta, pegar o telefone, se cadastrar numa landing page. Uhum. Já é mais barreira de entrada, entendeu? Do que esse tipo de case, assim.
Uhum.
Mas eu desencanei, eu nem vendo mais.
Uhum.
Eu nem falo tanto mais assim, vamos fazer o que o Dropbox fez, uhum. Entendeu? Eu falo mais voltado aqui para nossa, pro nosso Brasilzão.
Boa. Dentro desse contexto aí, SB Tour, então... O que vocês fazem, principalmente, é... Se eu entendi direito. Você deixa de ter aquela dinâmica de campanhas pontuais, esporádicas, sazonais e tal, que eventualmente até pode ter para reforçar o programa, mas...
Pode.
O programa ele passa a ser algo contínuo, né, com regras e segmentações e tudo mais. Provavelmente isso, alguma sazonalidade você dava um
pico.
Um negocinho a mais ali, algum benefício e tal... mas quando que você... Assim, o que acontece entre você organizar a casa e você falar assim, caramba, realmente isso aqui virou um canal até previsível, né? Porque o lance de canal é muito isso, é sobre previsibilidade de demanda, né?
Uhum.
Como que acontece esse negócio e qual que foi o ponto que você fala, não, pô, realmente isso aqui agora virou um canal e não sei lá, algo pontual...
Uma campanha,
exato.
Cara, eu acho que a principal virada para isso acontecer é quando tu tem ativação constante. Precisa ter uma regra no programa de indicação, uma mecânica do programa de indicação, que se a pessoa quiser indicar agora, meia-noite, madrugada, sábado, domingo, segunda, terça, uhum. O dia que ela pode.
Uhum.
Quando tu começa a ter isso, tu começa a preparar a casa para ter um canal de indicações.
Uhum.
Uma outra coisa, é importante lançar alguma coisa, o negócio existe. Então eu dou nome. Programa Indicação Premiada SB Tour. Então o negócio tem nome, o negócio tem uma página, tem um hot sitezinho, uma landing page. Eu consigo achar sem falar com alguém. Né? Eu tenho um pouco de régua de relacionamento, de comunicação, né? De fluxo.
O cara acabou de se cadastrar, ele recebe alguma coisa. Ele fez a primeira ali... Você tem que celebrar o sucesso dele.
Exato. Toda aquela questão de comunicação. Quando você consegue fazer isso, você montou um canal de indicação. Que é isso que a gente faz hoje para as empresas. Cara, deixa o negócio aí rodar para que, puta, possa acontecer sem tu ligar para o cara ou mandar um e-mail pedindo, entendeu? E aí o grande lance, Mineiro, para tu ter previsibilidade, eu acho que nem... Assim como no Receita Previsível... Que para você ter receita previsível, você tem que ter prospecção previsível, entrando lead sempre. Na indicação é bem semelhante. Para você ter indicações e leads por indicação semelhantes, você tem que ter lá um esforço contínuo, previsível de lembrete, call to action, ativação, prospecção. Né? No receita previsível é mais prospecção do cara. Aqui na indicação é mais de lembrar os clientes. Sim. E aí eu volto àquilo que eu te falei. Quem está com zero... ele recebe um e-mail por semana. Quem está com uma indicação, ele recebe 2 e-mails por semana. Essa previsibilidade de ativação é o que faz o negócio funcionar. Muita gente se confunde até aproveitar. O cara acha que o que vai fazer os clientes dele indicarem mais é a recompensa, e não é, velho. 100% dos cases da base viral de sucesso não são aqueles que têm a recompensa mais cara.
Mais faldona.
São aqueles que têm as melhores réguas de... É garantir que cadência, o cliente sabe, entende, lembra.
Sabe o que é curioso isso? Eu não sei se eu já te falei isso alguma vez. Quando eu entro na Singu, já existia um programa de indicação, que é aquele clássico do B2C ali, que é você... Ela te dá um voucher de R$20, quando você usa a Singu, então você já usa com desconto, e aí quando você usa eu ganho R$20 também. Era, não sei se os valores eram exatamente isso, mas era essa dinâmica. E aí, cara, sempre teve ali uma quantidadezinha rodando, porque era algo que estava dentro do app. Então a pessoa ela tinha que ter uma boa vontade para caçar, mas se ela caçasse, ela achava e tal. E aí a gente fez uma campanha uma vez, eu não vou lembrar do que era, mas fez uma campanha. E uma das coisas que a gente fez era aquele in-app message, então, tipo um pop-up dentro do aplicativo, né? E aí a gente fez uma promoção do Indique Ganhe em Dobro, uma coisa assim. Então, tipo, eu continuava... Eu não lembro exatamente se eu tipo, te dava... Não, eu te dava o mesmo valor, mas se você convertesse, eu ganhava o dobro. Então, você continuava tendo os 20, e aí se você convertesse, eu ganhava 40. Resumindo, é isso.
Legal.
Ele agredia um pouquinho mais o meu CAC ali, mas, cara, a gente tinha uma época lá, precisava bater o número e fez sentido pra gente. Até aí, eu imaginava que fosse ser bom. E foi bom. Mas o que foi interessante que aconteceu? Teve um pico, né? Então, sei lá, o negócio estava no nível aqui. Teve um pico por causa da campanha, porque a gente mandou push, e-mail, encheu o saco, pop-up aparecendo toda vez e tal. E aí, acabou o negócio, obviamente caiu, mas não caiu no nível que estava. Ficou bem melhor do que estava. Não tanto quanto o pico, mas bem melhor.
Sim, que agora mais a gente conhece.
Exato. E aí, para a gente... depois eu sou até bem óbvio, né? Mas, mas o ponto era esse. Eu falei assim, cara, muita gente não sabia que existia. Muitas vezes até as pessoas podiam saber que existia, mas não sabiam onde ia. E o fato de eu te dar um incentivo dobrado te faz vencer a preguiça e correr atrás daquele negócio. E o terceiro, que essa é uma tese minha, que pelo menos nos números aparecia, o fato de você já ter completado o ciclo, ou seja, não era uma promessa mais, era de fato você foi lá, pegou o código, mandou para alguém, alguém usou, você ganhou, tal, e aí a pessoa falou assim, caramba, olha aqui, acabei de ganhar uma unha. Ou, pô, daqui a pouco ela indicou 3 pessoas e ganhou uma massagem. E aí na cabeça dela... Eu acho que fica claro que, tipo assim, pô...
Funciona.
Funciona e é uma recompensa, tipo assim, é um esforço recompensa muito bom. É um deal muito bom.
Sim.
Porque se ela tivesse que fazer um puta de um esforço também ali, naquele nosso contexto, e ela, pô, tivesse que indicar 30 pessoas e ela ganhava uma tampa de caneta, talvez não fosse o grande ponto. Mas como o ciclo fechou e fechou de um jeito rápido, ela, caramba, mandei aqui, provavelmente ela mandou em 2 grupos e ganhou a massagem. E aí ela continua indicando porque ela entendeu o benefício do negócio. Não ficou etéreo mais, como era um programa muitas vezes que as pessoas, ah, tá, vou ganhar e tal. Então isso foi bom, cara, porque a essência da parada foi comunicação.
É.
Só isso.
Você falou uma coisa muito interessante que eu quero pegar o gancho. Eu tenho
Obrigado.
Ai, ai. Pera aí que eu até perdi o raciocínio.
Falei algo muito interessante. Das muitas coisas interessantes que eu falo, qual que foi que eu falei das outras?
Parabéns. É. Nota 2.
Obrigado.
É, eu tenho um acrônimo lá, eu chamo Tripé do Céu. Céu é uma brincadeirinha com vender. S-E-L. O que você precisa fazer para o teu programa funcionar? Você precisa garantir que o teu cliente sabe.
Senão,
precisa garantir que ele entende. E que ele é lembrado. Geralmente, cara, o que que rola? O cara chega lá pra gente. Rodrigo, socorro, meu programa de indicação não funciona. Qual que é o cenário em 90% dos casos?
O cara nem sabe o que existe.
Geralmente o cara faz assim, ó. A empresa, ele vai lá, contrata uma ferramenta. Instala a ferramenta. A ferramenta tá top. Mas o cliente não sabe que programa existe. Não entendeu e não é lembrado. Ele mandou um e-mail ano passado. Tipo assim, entendeu? Então, garantir que o cliente sabe, entende e lembra é o que vai funcionar, que é o que é o case que tu contou aqui agora da Singu. Beleza, como que eu faço isso? Né? Aí a gente, para simplificar, cara, é canal e frequência. Como é que eu faço alguma coisa ser conhecida no mercado? Primeiro, eu uso vários canais. O app era um canal que tu tinha. Quando tu botou novos canais, o push, o SMS, começa a funcionar mais, porque mais pessoas começam a saber, começam a entender.
Nessa época, eu acho que a gente chegou a fazer um remarketing ainda.
Às vezes é Telegram, às vezes é o teu time falando no telefone. Cara, já fiz até comunicação por panfleto, velho. Entendeu? Mais canais e mais frequência. Com certeza, se tu mantivesse uma frequência de comunicação, ele ia gradativamente até subir. Esse é o segredo de programa de indicação. Aí, beleza. Detalhes em cima disso. Outra coisa que tu falou, né? Indicar 30 para ganhar uma tampa de caneta. Geralmente, o cara quer resolver todos os problemas da vida dele com um programa de indicação. Cara, calcula o teu CAC. Paga uma recompensa que seja interessante.
Que cabe no bolso, mas sem mixaria também.
Entendeu? Então, a gente tem a metodologia que eu pesquiso o cliente para ver o que o cliente quer ganhar. E isso, cara, é bizarro, porque na grande maioria dos casos também, a recompensa que vem da pesquisa com o cliente é a recompensa que o cara não estava falando. Então já acerta isso. E aí, segundo, cara, vai no CAC e monta uma coisa que, cara, faça sentido. Se o cara não calculou o CAC, ele acaba fazendo essas coisas. Tampa de caneta.
No nosso caso, até mais específico, a gente via que os clientes que vinham por indicação, eles tinham LTV maior.
Legal.
Então, no meu caso, até valia a pena, sim, a gente dar uma esticadinha no CAC nesse caso.
Perfeito.
Porque essa conta fechava, entendeu? E tem uma outra coisa. A dinâmica aqui da indicação e do CAC, você tem um CAC fixado. Você sabe que, sei lá, se você converter, eu vou te dar esse caderninho custa R$30, é R$30. Ah, mas e se ninguém converter? Tá bom, não gastei com caderninho. Ah, e se, pô, 1.000 pessoas? Ok, mas o CAC tá fixo.
Tá fixo.
O que não acontece numa campanha de anúncios, por exemplo.
Sim.
Você pode ter o CAC infinito, porque você botou uma grana e não trouxe ninguém. Você pode ter um CAC do caralho, mas mês que vem talvez isso não signifique que vai acontecer. É. Então eu acho que esse é um dos grandes benefícios quando você joga esse jogo.
Perfeito.
Porque você até pode escolher esticar seu CAC um pouquinho mais do que o normal. Mas você sabe que ele não vai estourar, ao contrário de outros canais.
Cara, perfeito. Então o teu CAC é 50. O prêmio pro cara que indica é 30, custa 30, que é um caderninho. Cara, você acelera o infinito isso.
É isso, exatamente.
Né? Tem uma outra jogadinha que dá para fazer, que é a escada de recompensa, o gamification. Então, às vezes, o cliente diz na pesquisa uma recompensa que ele quer que tu não pode pagar. Mas tu não pode pagar para uma conversão.
Sim, lógico.
E para 5.
Exato.
Então, tem esse jogo também que a gente acaba fazendo ali para fazer uma escadinha. É um caderninho, depois é uma garrafinha, depois não sei o quê. E aí o céu é o limite também, né? Exato. Só não pode acontecer aquilo que o cara sempre vem querendo fazer. Não. Se o cara me indicar 200, aí eu dou um caderninho. Geralmente ele faz isso quando ele não conhece o CAC
dele. Pode ser mão de vaca também, né? Bom, só uma sugestão para você melhorar seu acrônimo aí. Já que o CEL você está associando com venda, você precisa de dois L's, bota lembrar e lembrar. Que aí você garante que o cara tá...
Muito bom.
Tá lembrando
entender,
mesmo.
Lembrar e lembrar. Exato. E lembrar e lembrar e lembrar e lembrar. Exato. É isso. É assim que a gente vendia muito por indicação no SB Tour. Porque, cara...
Não tem muito mistério.
Eu lembrava toda hora o meu cliente que ele podia fazer deixa aquilo. Fazer. Ia mudando a copy, ia trocando a página, ia fazendo alterações, ia quebrando objeção. E a desculpa era... A recompensa era uma desculpa.
Sim.
Pra eu fazer esses call to action.
Boa. É engraçado porque hoje, especialmente hoje, e sem nenhuma... Sem nada muito combinado, a gente tem um programa de um gamification, na verdade, dentro do GLA. Esse gamification, ele tem várias coisas, desde você responder algumas coisas que me dá a informação da pessoa, passar pelo onboarding, blá, 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 e tem também você indicar uma pessoa para virar nosso assinante.
Legal.
O primeiro prêmio é o kit adesivo, que é tipo um negócio muito baratinho pra gente.
Uhum.
Não necessariamente ela precisa trazer ninguém, mas o engajamento dela pra ganhar o kit adesivo, essa conta pra gente fecha. Beleza.
Uhum.
Daí hoje a gente começou a fazer um teste que é o seguinte: o GLA não tem teste gratuito, ele não tem trial. Uhum. Né? E aí. Então, inclusive, eu não vou conseguir dar o resultado final porque. O negócio começou agora, mas já tá bem bom. O que a gente fez? A gente pegou e falou no grupo assim, galera, agora, vocês que são do GLA, vocês podem indicar o GLA, beleza, até isso já podiam fazer, mas as pessoas podem ficar um mês no GLA. Então tem um trial
Legal.
De um mês.
Uhum.
E nesse trial de um mês, ele vai ter acesso à plataforma e também à comunidade, que é o nosso ponto forte do GLA, mais forte de todos. Então as pessoas elas vão entrar e elas vão participar de tudo durante um mês. Vai dar um trabalho desgraçado para fazer isso tudo, meio que gerenciar isso tudo, mas um problema de cada vez. E aí a gente falou assim, cara, se você indicar, tipo, se a pessoa entrar no trial, só dela entrar você já ganha uns pontinhos.
Uhum.
E se ela fechar, você também ganha os pontos. Então tipo, eu tô te ajudando a ganhar mais pontos e aí tem as várias recompensas lá para isso. E aí você pode indicar até 5 pessoas. Cara, tipo assim, meia hora já teve 50 indicações.
Muito maneiro, velho.
Porque a galera, você bota um limite claro. 2, você dá recompensa mesmo pela indicação. Aí o que você falou, 3, você remove todo o atrito. Então o cara, ele não precisa nem botar cartão de crédito.
Uhum.
Não, não é aquele pulinho do gato maquiavélico. Não, não. Uhum. Você vai entrar sem compromisso. Cara, daqui a 30 dias não gostou, não quer, beleza, a gente tira, tá tudo certo, continua
muito mano, muito massa.
Só que essa aqui já era uma aposta grande que eu tava ali, que a gente tava desenhando desde semana passada. No momento que esse podcast sair, já aconteceu tudo, né? já explodiu e eu vou contar o resultado em algum lugar. Mas, cara, foi incrível porque a gente, entre a gente soltar e eu chegar aqui pra gente gravar...
Muito bom.
Já teve muita gente, assim.
Tu fez algumas coisas que são... otimizações de alto nível de programas de indicação. Porque o grande lance, a gente estava até falando antes de começar a gravar, vocês e a audiência de vocês, vocês têm uma maturidade de marketing muito elevada. Mas muito elevada. Vocês, porra, são os caras que talvez tenham a maturidade de marketing mais elevada do Brasil. Isso, numa empresa normal brasileira, é muito difícil fazer
Exato.
Funcionar. Tem alguns elementos aí que vocês colocaram que são muito interessantes. Primeiro, a recompensa exclusiva,
Exato.
Que não pode ser obtida em lugar nenhum. Isso, para tu ter noção, eu faço assim num terceiro ciclo de otimização de um programa uhum. normal. Tipo de uma clínica de dentista,
uhum.
por exemplo, que a gente atende bastante. Outra coisa, sistema de pontos. Também tem umas complexidades. Tem que gerenciar quantos pontos cada um tem. Se todo mundo quiser resgatar. Tem que ter uma validade dos pontos. Parará. Uma puta complexidade, mas bem feito.
Uhum.
Eu tinha sistema de pontos no SB Tour. Outra coisa, tu mistura um programa de fidelidade e engajamento com indicação.
Uhum.
Então, a tua audiência tem capacidade de entender isso. Então, também uma outra coisa, um elemento técnico aí de otimização de alto nível. Que a gente consegue fazer, entendeu? Me parece bem interessante.
Depois
cara.
Eu te conto o resultado ali.
Boa.
Porque a gente... Teve até um dos comentários ali de uma das pessoas, foi assim, pô, eu sempre falo aí do GLA.
Aham. Uhum.
E eu não tenho dúvida, porque especialmente quem falou, que é o Renato Bilo, ele tá, velho, dos primórdios do GLA.
Não.
E aí, a mensagem que esse cara levou, ele mandou lá assim, agora é a hora. Então ele provavelmente chegou para as pessoas e falou assim: ô, seu arrombado, eu tô te falando desse negócio tem um ano.
É.
Você tem um mês agora para você testar esse negócio e ver se você quer. É agora. Eu só tenho cinco convites.
Top.
E eu tô te dando um. É, então, assim, óbvio, agora a gente precisa ver quanto que isso converte lá na frente, tal, tal, mas cenas aí do próximo capítulo.
Muito legal. Todo negócio tem o seu Renato. Todo Sim. negócio tem um cara que já estava ali falando sobre aquela empresa, já estava fazendo boca a boca, desestruturado, só que ele não tinha uma ferramenta, ele não tinha uma desculpa para, cara, beleza, meu, traz o cara aqui efetivamente.
Exato. Então, ótimo ponto, porque na prática, assim, a galera já leva, já traz muita gente. Já,
certo.
Já traz muita gente. É, o negócio da comunidade é um negócio meio maluco, assim. Vira um pessoal apaixonado mesmo, enfim. Só que muitas vezes é isso, cara. Vamos botar assim, o convidado, ele tem alguns atritos ali pra entrar. Porque quem tá vendo de dentro o benefício é muito óbvio.
Uhum.
E aí, o cara chato, inclusive, né? Que tipo assim, porra, velho, não, eu já falei pra sei lá, é do uhum. caralho, não sei o quê. Só que, pô, você tá enfim, você tem sua vida, uhum. ou você tem sua estrutura de custos, despesas e tal. E a não ser que você veja o negócio, é difícil de você dar um passo, né? É. Então essa foi a nossa tese. Quando a gente sacou que a gente estava com um processinho bom de pegar a galera e fazer esse negócio, né? Ela experimentar e tal, pô, acho que agora a gente tem capacidade.
Perfeito, cara.
Né? Vamos ver, contarei em breve.
De novo, vocês têm uma maturidade muito elevada, entendeu? Para a maior parte dos negócios aí na rua, às vezes o cara só diz assim, ó, pô, mineiro, obrigado pela indicação aqui que tu me deu aqui, orgânica,
tá,
né?
Bola.
Sabia que tu podia indicar mais um? Já tá perfeito, velho.
Sim.
Já dá resultado.
Não, detalhe, a gente tá falando agora, mas o programa de indicação em si deve fazer um ano. Ele começa oficialmente no início desse ano,
uhum.
então a gente já roda ele há um tempo, mas antes já tinha uma série de iniciativas para essas coisas, então por isso que eu falo um ano. Então publicamente ele não está um ano, mas na prática ele já está um ano, até mais. É, pô, a gente tem essa é uma coisa boa. A gente tem um grupo, a primeira coisa que a gente fez sobre recompensas e uma certa gamification, gamificação, sei lá.
Uhum.
É, a gente pegou os nossos membros que eram mais fiéis e que já espalhavam a palavra.
Uhum.
E esses são os testemunhas de GLA. Eles já têm um grupo separado, eles têm acesso a uma porrada de coisa.
Uhum.
É, eles não pagam mais, ever. Então, tipo, enquanto eles continuarem testemunha, eles não pagam. É, eles são convidados para algumas coisas exclusivas e tal. Por isso que eu te falei que a gente começou os testes antes e depois estendeu o programa ali. Mas também não é do dia para a noite. Essa é a mensagem. Assim, agora a gente está testando o negócio. Bom. Enfim, e aí vai testar bastante. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que... Porque é um negócio que eu queria falar com você. Quando que você transforma o que era a sua função e o seu case de sucesso ali na SB Tour, e transforma numa empresa que vai fazer isso de uma forma sistemática para centenas de outras empresas?
Cara, olha só, quando eu comecei a fazer isso e começou a dar certo, eu moro em Floripa nessa época, o ecossistema de Floripa ele é muito conectado.
Uhum.
Né? Então, rápido, as coisas se espalham. Né? Uma das coisas que eu fiz, assim, que eu acho que foi uma faísca, né, para começar tudo isso, foi escrever um artigo no meu LinkedIn, deve estar no ar até hoje, chamava Como Criar um Exército de Clientes Vendedores,
uhum.
que eu simplesmente contava o case do que a gente tinha feito na SB Tour uhum. ali, né, um artigo long form lá e escrevia isso. Esse artigo começou a virar um negócio que, cara, as pessoas compartilhavam entre elas,
uhum.
lá no universo Floripa por enquanto.
Uhum.
Outra coisa que eu fazia bastante naquela época, na nossa querida comunidade Growth Hackers Brasil, no Facebook. Boa. Eu escrevia também bastante lá. Eu respondia bastante as pessoas sobre isso. Então, eu comecei essa pequena produção de conteúdo. Não tinha nem Instagram na época.
Uhum.
Eu começava, cara, só a contar um pouquinho. E isso começou...
Vinha pergunta...
Começou o engajamento. As pessoas, pô, que interessante, etc. Quando eu vi, mineiro, tinha um convite para almoçar, para falar disso. Daqui a pouco, me chamou para fazer uma... Pô, um workshopzinho, daí uma mentoria, uma consultoriazinha, daí outro me chamou de novo, porque agora ele queria melhorar, porque deu certo, daí uma palestrinha aqui ia colar, o negócio começou a pegar tração, começou a, cara, a primeira vez que eu percebi que, opa, tem coisa aqui, talvez isso não seja só uma ideia que eu tive para o SB Tour. Nesse momento foi quando eu fui para fora estudar. Comecei a olhar conteúdo de fora. E aí eu descobri, porra, cara, isso aqui é um mercado. Né? Isso aqui não é simplesmente uma ideia que eu tive aqui do nada. Né? E mais, comecei a perceber que era um mercado oceano azul no Brasil. Ninguém estava falando sobre aquilo, ninguém estava defendendo aquela bandeira, ninguém estava produzindo conteúdo sobre aquilo. E aí eu fui no playbook inbound, velho.
Exato.
E comecei a produzir conteúdo, falar sobre isso, mais artigo no LinkedIn, mais post lá nas comunidades do Facebook, comecei a aceitar mais convite para palestra, comecei a cavar esse tipo de coisa, e aí começou. Algumas coisas foram assim, marcos, né? Palestrar no mesmo evento que o Chanelis palestrou lá na CAT. Porra, aquilo ali pra mim foi...
Ah, verdade.
Lembra?
Lembro. Eu falei lá também, né?
Acho que você palestrou lá também. É. Aí depois, ser uma das palestras mais bem avaliadas na RD, no palco Tenda 1 lá, que era o segundo maior. No ano seguinte, 2019 já, porra, ter ido pra plenária, aquilo ali pra mim foi emocionante. Então eu, cara, realmente assim, vi que tava quente o assunto. Uma coisa que poucas pessoas sabem, que eu não conto muito, quando eu saí de Floripa, eu vim para São Paulo, acho que isso tu sabe, para trabalhar na Dots.
Na Dots,
como Head de Growth. E eu aguentei 9 meses até ser demitido lá. Eu fui demitido da Dots. Era uma empresa com uma cultura assim, diferente e tal, um negócio muito mais corporativo, bastante coisa assim, de política interna que eu não sabia navegar. E no que eu fui demitido da Dots, foi a deixa para eu criar a marca Base Viral. Foi assim que a Base Viral começou. Então, cara, eu comecei a trabalhar a Base Viral nesse momento. Isso foi 2000 e... Acho que era 2019 também. Aconteceu tudo junto ali. Se eu não me engano, foi. Enfim, por aí. E aí, cara, comecei a falar. Base Viral, primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. Foi em 2018, na verdade. Foi o ano que eu vim para São Paulo. 19, eu palestrei lá no RD. Então, cara, começou e estamos aqui hoje, entendeu? Eu vi que era um gap no mercado, peguei essa bandeira, fiquei muito focado por muitos anos, como até hoje a gente está. Hoje a nossa empresa tem 30 colaboradores, a gente presta serviço para empresas como a C&A, Polishop, Creditas, Agibank, uma série de outras empresas PMS, né? Muita gente da área da saúde, seguros, SaaS, fintechs. Porra, gente da arquitetura, sabe? O grande lance é que isso funciona para muita gente. Né?
É porque daí, pô, do caralho. E assim, né? Eu acho que eu tive o grande privilégio de acompanhar de perto essa história e ver que não tem muito segredo não, velho. É aquele negócio do trabalho duro, consistência e tal. Mas tem uma pergunta que eu acho que você... recebe bastante, eu já sei a resposta, mas eu quero elaborar ela um pouquinho mais, que é a pergunta que é aquela, mas serve para todo mundo? Serve para o meu negócio? E tal, beleza. Mas o que eu quero elaborar é assim, o que são características do negócio que... ou que aumentam a probabilidade ou que, né, de funcionar bem, ou que... Cara, assim, ó, tal indústria costuma ser mais desafiador, dá pra fazer, mas mais desafiador, tal é mais tranquilo. Ou, pô, uma empresa desse tamanho, dessa magnitude é mais assim, mais assado. Então é menos sobre se funciona ou não e muito mais sobre o que são elementos que ajudam...
Que ajudam a atrapalhar. Legal. Boa pergunta de novo.
Tô aí pra isso.
Hoje você tá brilhando. Cara, vamos lá. Então, só pra galera entender primeiro. 60% dos nossos cases são B2C, 40% são B2B.
Tá bom. Então a primeira pergunta, se funciona para B2B, já está respondido.
Resolvido. Se não funcionasse, não estaríamos aqui. Segunda questão. A gente tem case em 60 segmentos diferentes.
Legal.
Então aí, cara, é produto, serviço, alto ticket, baixo ticket, B2B, B2C, cliente rico, cliente pobre, empresa digital, empresa tradicional, uhum, interior. Cara, não importa.
Uhum.
É, a minha lógica lá é, se o teu cliente já te indica, beleza, você tem um programa, você tem a oportunidade. Uhum. Onde que ajuda muito? Ajuda muito quando a empresa tem um NPS um pouco mais alto, mesmo sem saber, e não precisa calcular o NPS. Mas se você tem um
alto nível de satisfação, né?
Um alto nível de satisfação que geralmente está traduzido, mineiro, na prática, em você vender bastante já por indicação, pô, geralmente isso é uma coisa que ajuda.
Uhum.
Outra coisa que ajuda a dar certo, ter o contato dos clientes. Conseguir conversar com os clientes para avisar a galera, lançou um por aqui, uma coisa que vocês vão gostar, o programa de indicação. Isso ajuda muito. Eu não consigo imaginar assim, um setor que tem alguma característica que ajuda muito além dessas coisas que eu te falei. A gente vê que é muito cíclico, de acordo com como o mercado vai, a gente tem lá as empresas que mais compram da gente. No passado era muito mercado imobiliário, daí porra, vem uma crise, daí depois foi muito, cara, mercado mais voltado para o interior na pandemia. Aí puta, depois veio os infoproduteiros. Ai, porra, agora setor da saúde, agora os últimos 2 anos, saúde é o que mais nos contrata, entendeu? Legal. O que que dificulta e atrapalha o negócio dar certo? Quando não tem os contatos, já falei. Onde que pode dificultar também? Quando você tem um produto, um serviço que o teu cliente não quer que os outros saibam que ele consumiu.
Isso é interessante.
Geralmente coisas, alguns nichos da saúde e algumas coisas de finanças. Onde não funciona também, a maior parte dos casos, ou dificulta muito, quando os teus clientes concorrem entre eles. Puta, eu sou um software que vende para postos de gasolina em São Paulo. Um posto de gasolina concorre com o outro. Difícil esses caras.
Porque essa solução acaba muitas vezes virando vantagem competitiva, né?
Exato.
Uhum.
E onde que pode também atrapalhar eventualmente? Quando tem um intermediário no meio do caminho entre tu e o cliente. Cara, um distribuidor, um revendedor, o cara que... Quando tu não tem o canal de comunicação com o cliente que vai indicar.
Um canal de distribuição no meio ali, de parceiro, sei lá.
Apesar disso, a gente tem bons cases de franquia. Então tem um intermediário no meio, mas a franquia meio que chega com o negócio pronto para franqueado. Ele acaba implementando e dá certo. Então alguns insights aí para onde funciona mais ou menos.
Mas é interessante e ótima resposta também, Nol. Você está brilhando hoje. Cara, a galera vai achar que eu sou um arrogante babaca, não, paciência. Normalmente não é assim, né? Mas eu perguntei isso porque, assim, no inbound, a gente vê algumas coisas que é isso. Tem um fit melhor e outro não tem um fit tão legal. Uma das coisas que não tem um fit tão legal, muitas vezes, cara, ou é produto de ticket muito baixo, margem muito baixa, porque aí você meio que tem que fazer um esforço muito grande para vender um negócio muito, muito pequenininho, né?
Sim.
Mas mais do que isso, a gente viu que alguns negócios tendiam a funcionar melhor, como, por exemplo, empresa de educação. Sempre se deu muito bem como inbound.
Eu tenho bons cases também nessa área.
Então, mas no caso do inbound, tem um grande motivo. Porque, assim, a fonte do trabalho do inbound é conteúdo de educação. O maior atrito para as pessoas fazerem inbound é criar conteúdo de educação, né?
Legal.
Então, a empresa de educação, ela já faz o mais difícil. Então ela vai lá e, por exemplo, talvez o trabalho é muito mais, pô, pegar um conteúdo que ela já tem e dar uma picotada, ou pegar um professor que já tenha o hábito ali, ou um professor, ou um expert, sei lá, que é a mesma pegada do infoproduto, né? E fazer ele criar um conteúdo levemente diferente e tal. Então, tem muito a ver com a indústria, mas é muito mais por causa de características do negócio.
Sim, que tem dentro da empresa.
Exato.
Uma coisa agora, eu lembrei, geralmente também vai funcionar melhor a indicação, onde dentro da empresa você tem alguma maturidade de marketing e vendas. Que é o que eu repeti, que no caso de vocês é, cara, outlier, né? Mas assim, quando pro cara não é uma grande novidade que precisamos fazer uma pesquisa.
Sim.
Às vezes é uma grande novidade fazer uma pesquisa e aquilo ali vira um grande projeto para o cara mandar um e-mail com o Google Forms.
E muitas vezes bate no ego, né? Porque o cara, às vezes, vai ouvir coisas que ele não quer ouvir, né?
às vezes para ele é um grande projeto calcular o CAC. Uhum. Que é levantar os números do financeiro e inserir na nossa planilha. Uhum. Porra, é um grande projeto, sabe? Mandar uma mensagem para o cliente. Quando é assim, dá uma dificultada. Quando você tem um... Cara, mas não é muito que eu preciso, entendeu? Uhum. É só alguma coisa, geralmente uma pessoa, alguém e tal. Isso ajuda muito.
Legal. É, no inbound isso sempre foi mais complicado, assim. Uhum. É, a gente via que precisava, muitas vezes, de time... ou de investimento.
Sim.
E o inbound, ele tem um negócio um pouco mais ingrato, que é o do curto prazo, né?
Sim.
Então, muitas vezes no inbound, o curto prazo ele funciona, mas assim, eu começo a encher de lead. Uhum. Mas é um lead que não está pronto para comprar ainda. E aí chega num vendedor que não tem essa maturidade de entender que tem uma venda um pouco mais consultiva, um pouco mais cadenciada, com calma. Uhum. E aí o cara fala, esse lead é uma merda, não funciona. Que talvez seja até verdade mesmo. É, e no seu caso, eu imagino que o sinal ele vem rápido, né? Tipo, se você acerta a mão ali, você faz a pesquisa, não sei o que, conduz. É. Não estou falando que vira o jogo completamente, mas o sinal ele tende a vir rápido.
Geralmente tem uma demanda reprimida muito, muito grande. Uhum. Então o negócio, às vezes, ele passou 20 anos vendendo por indicação.
Tem muito cliente, tem uma base de gente muito satisfeita.
E em 20 anos vendendo por indicação, ele nunca agradeceu, nem lembrou o cliente de indicar mais. Uhum. Cara, quando tu faz a primeira vez, muitas vezes é forte. Aí vem aquele efeito, cai, e daí nós vamos aos pouquinhos otimizando e melhorando. Isso acontece muito. O que às vezes demora um pouquinho, de acordo com a maturidade do cliente, como eu estava te falando, é o cara realmente fazer essas etapas iniciais, para a gente não botar no ar qualquer porcaria. Uhum. Não, acho que tem que ser um cashback, joga aí agora e deu. Pô, a gente faz um processinho ali, minimamente, para mais ou menos garantir que a gente vai acertar a mão. No mínimo uma pesquisa, no mínimo ali um negócio de cruzar com o CAC. E um pouquinho de material para explicar. Uhum. Fazer esse kitzinho inicial, isso é talvez assim, é o que demore um pouquinho para o cara no início, entendeu?
Boa.
Às vezes demora um mês, às vezes demora dois, às vezes demora três ou quatro, depende ali do ritmo que o cliente tem, né?
Muito bom.
Mas... em muitos casos, ao colocar, tem a demanda reprimida e de primeira já vem um sinal bom. Ah.
Boa. Eu não queria deixar de te perguntar algumas coisas, mas com viés empreendedor até, assim. Mas nos últimos 10 minutinhos eu ia nessa direção. Você já tinha empreendido antes lá, bem, bem moleque, né? Antes de você ir para a SB Tour. E depois você começa de novo, mais maduro... até com uma tese, eu acho que muito mais sólida do que a tese da época, que eu acho que tinha mais um viés aventureiro.
Sim.
Né, moleque, viu uma oportunidade e agora se colheu muito, muita evidência antes de fato virar um negócio. Né? Assim, Noel, como que você se torna um bom empreendedor? O que que você fez? E o que que são princípios, eventualmente, ali da sua empresa que... naturalmente são princípios seus, né, pessoais?
Eu não esperava a pergunta de $1 milhão. Bom, vou falar obviamente no meu caso, tem vários caminhos, né? Uhum. Eu acho que o que tu colocou primeiro é verdade, né? Ter algum background, ter feito algumas coisas. No meu caso, foi ter empreendido aquela empresinha, uhum, no começo, mas foi também ter passado um tempo como executivo.
Uhum.
Eu gosto muito de um livro, chama Ready, Fire, Aim. Uhum. Que ele fala sobre as fases e os momentos das empresas. Uhum. Então, quando a empresa tem de 0 a 1 milhão de faturamento, você precisa ser um tipo de gestor, uhum, um tipo de empreendedor. Geralmente, vendas e deu. O, uhum, resto...
dá sujeito.
Não importa. Uhum. Aí, cara, de 1 a 10 milhões, você tem que ter um outro tipo de perfil e tudo mais. E, às vezes, o founder não é esse perfil, uhum, para quando a empresa tem determinado tamanho. Então, ter tido essas experiências variadas... Base Viral lá, uma empresa bem pequenininha. Viagem Mania, que era, uhum, uma empresa de turismo. Depois o SB Tour lá, uma empresa já de 20, 30 milhões, 80, 100 funcionários. Eu acho que essa variedade de experiências me ajudou.
Uhum.
Na prática, quando eu decido fundar a Base Viral, teve algumas coisas que me ajudaram. Primeiro, cara, eu sinto que eu consegui crescer muito rápido por ter um foco muito fechado.
Uhum.
Cara, eu trabalho com indicação, eu fiquei 5 anos só falando dessa porra.
Uhum.
Entendeu? Isso me ajudou muito a me tornar referência do meu segmento. Uhum. Outra coisa que me ajudou bastante, não dá para negar, é a minha desenvoltura na câmera ali, uhum, e falar com o mercado. Acho que isso ajuda bastante. Uhum. Crescendo um pouco mais o negócio, aí isso já não é mais o principal fator. Tá? Eu acho que começa a ter a ser coisas tipo assim, ó. Cara, você consegue contratar certo? Uhum. Você consegue trazer bons líderes? Essa é uma dor que eu tenho no momento. Uhum. Eu tenho bons líderes na minha empresa. Só que eu preciso trazer outros bons, uhum, bons líderes. E é difícil pra caceta fazer, uhum, isso. Outra coisa que me ajuda muito, cara, ter uma cultura definida. Né? Cultura, na minha opinião, é muito simples de criar. Você pega uma folha de papel, você escreve...
O que quer ser?
Olha como é, a minha leitura é simples. É uma folha de papel. Escreve o que as pessoas fazem na tua empresa, uhum, tu gosta que elas fizeram. Ah, eu gosto quando o fulano faz isso, quando a Mariazinha age de tal forma, quando tal, 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 tal. E escreve numa outra folha o que tu não gosta e tu não gostaria que as pessoas repetissem. Uhum. Cara, isso que tá nessa folha é a tua cultura. Organiza isso melhor e fala pras pessoas, meu. Ó, a partir de hoje, galera, eu gostaria que a gente agisse mais assim e agisse menos assim. No meu caso, eu tenho uma frase que eu sempre digo que é: em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. Uhum. A pessoa vai esquecer. Então eu peguei isso e escrevi um livrinho, cara. Sim, uhum, 8, 10 páginas e tal. Livro de cultura, até publiquei, tá no meu Instagram. Uhum. Ajuda a atrair pessoas. Então acho que esses, mineiros, são alguns elementos, assim, sabe? Definir bem a cultura para que, cara, a gente consiga não ter muita bateção de cabeça na medida do possível. Saber contratar legal.
E o que são elementos principais dessa sua cultura aí? E da quanto minha cultura? Que é coisa sua, assim, né?
Cara, são 7 elementos. Uhum. O principal deles eu chamo de pole-pole. Uhum. Pole-pole é um termo que eu aprendi escalando o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África, que em resumo quer dizer direção é mais importante que velocidade. Uhum. Todo mundo está sempre sobrecarregado. Faz uma coisa por vez. Bem parecido com a tua metáfora da criança.
É isso. Uhum.
Outro elemento importante da nossa cultura é o elemento da comunicação. Uhum. Nenhum projeto nunca falhou pelo excesso de comunicação, sempre, uhum, pela falta. Perfeito. Então, exemplo simples, cara, acabou uma coisa, avisa que acabou. Uhum. Pro fulano não ficar esperando. Uhum. Outro elemento forte e importante da nossa cultura é a autorresponsabilidade. Adultos fazem o que precisa ser feito. Uhum. Outro elemento, generosidade. Feedback é um presente. Uhum. Aceita. Seja generoso com as pessoas, dá feedback. E quem está recebendo, aceita, não se nega um presente. Né? Outro elemento da nossa cultura, coração ensinável. Cara, se a pessoa não está aprendendo sobre o que ela faz, ela não está se especializando, ela vai ficar para trás. Porque empresas se desenvolvem mais rápido do que pessoas. Porque empresas é 30 pessoas empurrando ela para aquela, uhum, direção. A pessoa, uhum, é uma ou duas, que é ela e o gestor.
Tem um efeito escada rolante, né? Mesmo que você, às vezes, esteja não andando tão rápido, a empresa insista. Se ela está progredindo, você vai indo. Mas chega um ponto que não
dá. Chega um ponto que não dá mais. Não dá mais, né? E aí tu, como gestor, tem que usar a ferramenta do desligamento da demissão. Porque, às vezes, essa pessoa está sendo carregada, ela é um peso. Uhum. E, muitas vezes, tu cria o efeito negativo para os outros. Se tu deixa um cara que está numa performance, sim, muito negativa, tu está passando a mensagem que é ok trabalhar daquele jeito. Sim. Né? Então, esse é um outro elemento importante. Cara, esses são alguns elementos. Tem o elemento do bem-estar também. Eu sempre estou ali lembrando as pessoas de, na medida do possível, meu, vai treinar, vai fazer uma, uhum, academia, descansa esse final de semana. Uma coisa nossa também. E eu acho que isso me ajuda muito na gestão, agora que eu não tenho mais o contato direto com todas as tarefas, né, de toda a ponte, de todas as pontas.
30, que você falou?
30, é.
Porra, muita gente trabalhando.
É bastante.
Pois é.
E além disso, né, somos remotos, 100%.
Ah, legal.
E aí, de novo, elemento da comunicação
força,
dobrado. Aí, uhum. Que inclusive eu estou mudando agora no livro de cultura, não vou chamar mais de valor da comunicação. Vou chamar de comunicação de alta performance.
Ah,
é uma coisa diferente. Não é o jeito que tu toca o teu dia a dia, entendeu?
Sabe que aqui a gente tem... É bem interessante, assim, porque a gente também tem um documento de cultura interno aqui. Então eu vou criar um conteúdo sobre isso depois. E o primeiro é comunicação radicalmente transparente, é objetiva e corajosa. E isso significa que, cara, assim, a gente precisa ter coragem de falar as coisas. E aí, porque, de novo, é o que eu te falei ali antes, quando eu tava explicando o negócio da metáfora da criança, né? O difícil, tipo assim, não adianta eu chegar pra você e falar assim, não, você tá triste aí, cara, fica feliz. Aí você, porra, velho, não tinha parado pra pensar nisso? Verdade. Pô, isso não funciona, né? Então, por isso que o negócio que tu falou do feedback ali também é interessante, porque não adianta eu falar que tem que se comunicar bem, né? A gente tem que ter, né, toda uma sistemática e tudo mais. Mas a gente também precisa falar assim, olha, às vezes comunicar bem significa falar as coisas duras.
Sim.
E aí você vai precisar ter coragem para fazer isso. Então não adianta você falar, ah, não, mas fiquei com medo. Então, sinto muito. Lógico, você tem que criar um ambiente para que isso seja frutífero e funcione, né? Mas mesma coisa, assim, a gente também... O Rafa que fala aqui, né? O nosso sócio, ele fala assim, pô, velho, a gente é pequeno demais para ter problema de comunicação. E vocês também.
Vocês estão com quantas pessoas?
7.
É.
Eu sou psico da coisa mais... Mais um esse ano vai, mais uma pessoa esse ano vai.
Ó, já é um avanço.
Já é um avanço. Pra ajudar ali, aqueles meninos ali que estão atrás da câmera lá, porque...
Eles trabalham, porque eles trabalham aqui, eu venho aqui de vez em quando, não tá. Agora, só pra fechar esse ponto da comunicação, eu acho que comunicação é o seguinte, tem desde aquela questão mais prática, até essa questão mais difícil, né, das conversas difíceis. As empresas têm problemas nos dois, tá? Mas por que eu separei? A questão prática da comunicação, cara, muitas vezes é muito simples. Tu só tem que dizer pro cara que ele... Daí ele, entendi. Mas o óbvio precisa ser dito. Exemplo. Combinou comigo que é a entrega pra sexta. Tu percebeu que vai atrasar. Me avisa que vai atrasar.
Não avisa que atrasou, né?
Não avisa que atrasou. Nem me deixa esperando pra eu vir aqui te cobrar a cadeia. Outra coisa muito prática de comunicação. Às vezes tu entregou a tarefa, acabou uma tarefa que eu te pedi. Só que tu não me avisa que tu acabou. Eu fiquei esperando. Mineiro, cadê aquela coisa? Não, acabei faz 3 dias. Outra coisa, combinou comigo A. Só que por algum motivo tu tem que mudar para B. Me avisa, irmão. Ó, B, mineiro, B ainda serve? Não, serve. Top. Outra coisa, muito prática, muito simples. Eu pensei que, eu achei que, cara, pergunta, irmão, entendeu? Conversa. Essa questão prática, eu fiz até um checklistzinho, que é pro cara realmente tentar não errar no básico mesmo, entendeu? Essa questão da conversas difíceis...
É outro jogo.
Já é, mas é a comunicação também. Isso aqui já é um negócio que exige do colaborador um pouco mais. O cara tem que ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de segurança e tudo mais, né? De dar o feedback, de falar, apesar de que as empresas que não têm isso, elas também trancam e também não andam. Né? Mas o prático ali, cara, é muito simples de resolver. Tranca, as pessoas esquecem toda hora, tu tem que relembrar, porque ser humano aprende por repetição.
Boa. Cara, animal, vamos para a nossa última pergunta, a clássica que tem em todos os episódios, que é uma recomendação, aliás, 3 recomendações de conteúdo. E aí aqui o conteúdo pode ser aula, curso, livro, como pode ser gente também para seguir. Porque, cara, ou que tenham contribuído para você, ou não só isso, mas você entenda que possa contribuir para as outras pessoas. E aí pode ser desde trabalho, até comportamento, até disciplina, o que você achar mais legal.
Legal. Primeiro conteúdo que eu quero recomendar é um livro. Chama Rework. Você conhece esse livro?
Ah, já li.
Bem legal, do pessoal da Basecamp, 37 Signals. Para empresas pequenas, ou empresas que estão começando, o Rework é fenomenal. É o livro que é um dos livros que mais me influenciou. Em português, ele se chama Reinvente a Sua Empresa. É um livro bem bom. Minha segunda recomendação é uma série do Netflix, chama The Playbook. É uma série que acompanha os técnicos dos atletas mais vitoriosos da história. E realmente, ao invés de focar no atleta, foca no que o técnico fez para construir aquele atleta. Muito maneiro. Uma série bem legal.
Eu nunca vi, eu já vi até ela lá, mas nunca assisti, não. É. Bom saber.
The Playbook, vale a pena. Bem curtinha, acho que são 5, 6 episódios. Uhum. Cara, eu acho que um outro conteúdo, uma outra recomendação que eu daria, já é para uma empresa um pouco mais desenvolvida. Uhum. Tem um livro do Bob Pfeiffer que se chama How to Double Your Profits in 6 Months or Less. Sabe aqueles livros que tem um título meio como fazer amigos, influenciar pessoas, mas é um puta livro bom? É tipo isso, como dobrar seus lucros em 6 meses, eu acho que é esse o nome em português, tem em português também.
Animal.
Cara, é um livro assim, cada capítulo tem 2 folhas, só a sacadinha, cara, de gestão,
ajeita,
entendeu?
Aqui, corrija aqui, corta aqui.
Exato, muito bom esse livro, para empresas já um pouquinho mais estruturadinhas assim. Então, são minhas 3 recomendações aí.
Animal, velho.
Valeu, querido.
Maravilhoso ter você aqui. Obrigado demais. Deixa eu dar o recado final, que é curtir esse episódio aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, mandar pros outros. É 5 estrelas, é tudo que tem que fazer. Todo mundo já sabe, mas todo mundo esquece, que é o negócio do lembrar, né? A gente tem que fazer.
Call to action.
Call to action, lembrar.
Isso aí.
Valeu, meu querido. Valeu, galera.
Obrigado.
Um abraço.